Convidamos as autoridades da mesa para comporem a plateia. Então, darmos início aos trabalhos deste seminário. Este seminário é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental e Fórum Paulista de Mudanças Climáticas Globais e Biodiversidade, com apoio da Embaixada Britânica. Vamos iniciar com a coordenação dos trabalhos pelo senhor Fábio Feldman, que é do Fórum Paulista de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade, que irá dissertar sobre o tema Importância da Comunicação Estadual.
João, já vou chamar você aqui, o Roberto também, para já fazer parte aqui do intervalo. Roberto, João. Bom, pessoal, eu vou falar muito rapidamente da comunicação e fazer alguns comentários muito gerais, mas que são importantes. Primeiro, dizer para vocês que nós temos dois instrumentos internacionais que tratam da mudança do clima. Nós temos a Convenção Quadro das Nações Unidas, que inclusive na qual os Estados Unidos ainda faz parte da Convenção das Nações Unidas, e nós temos o Protocolo de Quioto. Eu estou fazendo esse esclarecimento porque existem obrigações. Newton, por favor. Fica aqui na mesa. Não, é importante você fazer alguns comentários. Inclusive, quer dizer, eu estou colocando isso porque existem obrigações, e o protocolo de Quioto e a convenção, quer dizer, normalmente nós tratamos com duas categorias de países. Nós tratamos os chamados países anexo 1, que são os países industrializados, e os países não anexo 1. E muita gente acha que as obrigações dizem respeito apenas aos países envolvidos anexo 1. Algumas obrigações são de todos os países, inclusive a obrigação da chamada comunicação nacional. Quer dizer, é uma obrigação que todos os países têm que fazer, com diferente frequência, mas todos têm que fazer. O Brasil fez a sua comunicação, apresentou na COP de Buenos Aires em 2004, e é uma comunicação 94, ano base 90. Só um esclarecimento para vocês, por que 90? Por que que o 90 é uma referência básica na questão de clima? Porque o IPCC, que foi criado em 1988, ele, inclusive, eu tenho feito essa observação até reiteradas vezes, quer dizer, os céticos que vocês conhecem em relação à mudança do clima, normalmente fazem grandes ataques ao IPCC, só que se esquece de mencionar que o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, ele não produz ciência, ele compila ciência do mundo inteiro através de uma negociação política na qual os governos fazem parte, e eu acho importante que os governos façam parte, porque isso vincula e compromete os governos com os resultados do IPCC. E o IPCC divulgou, ele foi criado em 1988 pelo PNUMA, pela Organização Meteorológica Mundial, não é isso? E é um consórcio. E ele divulgou o seu primeiro relatório em 1990. Portanto, o ano de 90 é um ano particularmente importante, porque a premissa e a presunção, inclusive do ponto de vista legal, é que a humanidade e os países tomaram conhecimento dos problemas de mudança do clima a partir de 1990, ainda que os relatórios do IPCC, Newton, depois queria que você fizesse os comentários aqui, talvez o Moreira, que está aí, eu queria te convidar aqui para fazer parte da mesa. E o primeiro relatório do IPCC de 90. Então, todos os compromissos, toda a discussão relativa ao tema de clima tem como ano base 1990. E o Lucon, que é advogado, sabe que que não há, a presunção é de que a humanidade, os países, têm conhecimento do problema de mudança do clima a partir do primeiro relatório do IPCC. Por isso que o ano de 1990 é considerado um ano básico. E a importância, inclusive, do inventário é que os compromissos dos países, eles se fazem com base nos seus inventários. Aliás, um comentário, talvez o Newton Boeira poderiam adicionar, é que o inventário é uma parte da comunicação. Não é isso, Newton? Quer dizer, muita gente não sabe disso. Quer dizer, a comunicação nacional, ela, na qual constam os inventários, quer dizer, elas vão além dos inventários. A comunicação, inclusive, está no site do MCT, não é isso, João Wagner? A comunicação brasileira. E é interessante, porque você elenca uma série de medidas que estão sendo feitas, inclusive a Convenção das Nações Unidas fala em políticas e medidas. Quer dizer, você tem, na verdade, vamos dar um exemplo concreto aqui, aliás, é mencionado na comunicação brasileira, o rodízio de automóveis, que é uma medida de diminuição de emissão de gás efeito estufa e de poluentes. Consta ali. Então, é importante da comunicação nacional, das comunicações estaduais e, eventualmente, das comunicações municipais, é que ela gera um processo, e aqui eu queria ressaltar esse aspecto, viu, Abramovay, que, Ricardo, que com isso você está esclarecendo para a sociedade qual é o conjunto de medidas que você está fazendo em relação ao tema do clima, e o inventário, ele, como o Newton colocou, ele é uma métrica. Quer dizer, uma métrica muitas vezes difícil. Está aqui a Magda da Embrapa, que é uma das responsáveis pela mensuração da emissão de metano do rebanho bovino brasileiro, e você faz por amostragem. Quer dizer, portanto, a importância da comunicação e do inventário que faz parte da comunicação, primeiro, nas negociações internacionais, é que você vai saber o que todos os outros países estão fazendo em relação à sua comunicação e inventário. Inclusive, o Fernando estava comentando comigo, na lei paulista, e eu ajudei junto com o Lucon uma lei municipal de São Paulo, tive no Rio de Janeiro, votar sexta-feira. O Rio de Janeiro também está fazendo uma política estadual de mudança do clima. Quer dizer, nós estamos usando como critério o IPCC para fazer como metodologia do inventário para permitir a comparabilidade dos dados. Que não adianta eu fazer um inventário, usar uma metodologia que é minha, se eu não tenho capacidade de comparar os meus dados, inclusive para as medidas que vão ser feitas. Inclusive, estamos defendendo aí, quer dizer, que as cidades também tenham políticas municipais e uma tentativa, Newton, de uma articulação de metodologias ou até aprendizado das metodologias para poder fazer a comparabilidade dos dados. Quer dizer, a CETESB, em relação ao primeiro inventário nacional, a comunicação, fez a mensuração e desenvolveu a metodologia de mensuração de metano dos aterros sanitários. Não é isso? Então, pessoal, quer dizer, eu acho que a elaboração do inventário e da comunicação, ela é muito importante, porque é um instrumento de diálogo com a sociedade. Quer dizer, a partir daí, você passa a ter, digamos assim, alguma coisa sistematizada, escrita, em relação a qual você vai discutir com a sociedade, quer dizer, como estão as suas emissões, que medidas estão sendo tomadas. No caso da lei de São Paulo, tanto municipal quanto a política estadual, quer dizer, nós colocamos também a necessidade, por exemplo, de inventário das vulnerabilidades. Quer dizer, o que, que são as vulnerabilidades? Quer dizer, nós estamos assistindo aí problemas muito sérios aí, quer dizer, acidentes climáticos graves. E é difícil você dizer que as enchentes em Santa Catarina são da responsabilidade do aquecimento global, como é difícil não dizer isso. Quer dizer, eu tomo muito cuidado com o Newton aqui, porque senão ele vai dizer que estou exagerando. Quê? Não, mas é verdade. Então, as vulnerabilidades também são importantes. Quer dizer, vamos supor que nós estivéssemos assistindo nesses últimos meses aqui em São Paulo o que se fala no jargão climático, ondas de calor, quer dizer, temperaturas muito altas durante um período de tempo. Quais são as medidas que têm que ser tomadas em relação a isso? Quer dizer, houve ondas de calor no ano de 2003 na França, com uma alta mortalidade em pessoas da idade do Moreira. Brincadeira, Moreira, para ver se está prestando atenção. Mas, enfim, quer dizer, ondas de calor. Quer dizer, e, portanto, a ideia que nós temos de instrumentos como comunicação, como inventário e vulnerabilidades é para poder fazer um diálogo efetivo com a sociedade. Quer dizer, elevação do nível do mar. Quer dizer, não sei se vocês acompanharam, mas na semana passada, em Copenhague, as estimativas é que a elevação do nível do mar será maior do que aquela que estava prevista pelo IPCC em 2007. Aliás, Moreira, eu queria até que você comentasse um pouco a questão da metodologia do IPCC, porque é uma discussão em curso de atualizar os dados, porque o relatório de 2007 é com base de dados até 2004, não é isso? Quer dizer, uma das discussões que o IPCC está fazendo é que, quando você está divulgando seu relatório, eventualmente você está fazendo referência a informações que foram produzidas lá atrás. Então, quer dizer, eu acho que a importância que nós temos dessa reunião aqui, primeiro, até fazer esse registro. Quer dizer, o inventário não é uma questão meramente técnica. Quer dizer, o inventário não é apenas a questão da metodologia que é fundamental. O inventário, Helena, é uma proposta, e a elaboração do inventário vai permitir à sociedade debater e discutir seus assuntos. Quer dizer, nós tivemos uma divergência interna dentro do governo, eu era a favor de metas mais ambiciosas, porque eu acho que as metas, primeiro, elas sinalizam eticamente que a sociedade de São Paulo está e quer contribuir para o combate ao aquecimento global. Quer dizer, isso é um dado importante. Quer dizer, se vocês acompanharem a discussão nos Estados Unidos, quer dizer, quando o governo Bush sai do protocolo de Quioto, quer dizer, muitos estados apresentaram políticas, fizeram iniciativas regionais, que também eu acho que são importantes, Newton. Quer dizer, se eu estiver fazendo o inventário das vulnerabilidades do litoral de São Paulo, certamente é importante saber quais serão as vulnerabilidades do litoral fluminense. Quer dizer, nós não temos essa divisão. Então, eu estou colocando isso porque eu acho que a base técnica, as metodologias, devem ser muito bem debatidas para permitir, primeiro, credibilidade. Segundo, comparabilidade. Quer dizer, se São Paulo tem um inventário com uma metodologia radicalmente diferente do Rio de Janeiro, eu não vou poder comparar, quer dizer, os resultados de um e de outro. Segundo, quer dizer, pactuar com a sociedade paulista e no sentido de, a partir daí, desdobrar o resultado do inventário em políticas, eu quero dizer, de mitigação e políticas também de adaptação. Mitigação, talvez, eu brinquei, porque muito pouca gente sabe que o Moreira foi presidente do Grupo 3, que é o de mitigação, não é isso, Moreira? É o 3 ou 1?
É,
o
Grupo
3. Grupo 3, quer dizer... Não, é muito importante. Tem um brasileiro que foi presidente de um grupo de trabalho, quer dizer, que é uma das principais referências, inclusive Nobel, né, da paz. Mas, então, pessoal, a ideia que eu estou querendo, por isso que eu formei essa mesa, é discutir isso. Quer dizer, a partir desse inventário, nós vamos, na verdade, colocar as metas. Só porque que eu estou propondo metas, e acho que as metas devem ser ambiciosas, nem todo mundo nessa mesa concorda, é que eu acho que é inevitável que a dimensão climática seja incorporada na economia. E eu acredito que, se a economia paulista não incorporar a dimensão climática, nós corremos o risco de perder competitividade. O que que eu quero dizer com isso? Quer dizer, que a questão de meta não é uma questão de ambientalista e apenas uma questão ética, é uma questão de estratégia de competitividade da economia brasileira. Supondo que nós constatemos, quer dizer, talvez o João pudesse fazer um comentário, nós vamos levantar o inventário das emissões da indústria de cimento aqui no estado de São Paulo. Pode ser que ela tenha um perfil extremamente competitivo, ou não. Eu acredito até que, pelos estudos que parece que o Lucon e o Gutenberg têm conhecimento, a indústria de cimento de São Paulo é muito competitiva. Mas eu estou colocando isso porque, no mundo globalizado, será muito importante saber como a economia, como os setores industriais brasileiros estão tendo desempenho climático em termos das suas emissões. E que inovações tecnológicas nós temos que estimular para que, de fato, se mantenha se aumente essa competitividade climática da economia paulista e da economia brasileira. Quer dizer, inclusive do ponto de vista do consumidor, eu estava falando com o Estélio aqui, que tem um programa muito de 4 milhões de ouvintes sobre temas ambientais, que será importante, não é, Pérez, que o consumidor tenha esta informação em relação aos bens e serviços para que ele possa efetivamente fazer uma opção de consumo adequada. Quer dizer, eu não acredito que o governo, que políticas públicas, políticas governamentais sejam suficientes para resolver isso. Quer dizer, se eu puder disponibilizar a informação em relação a determinado bem, qual é o desempenho do ponto de vista climático, eu estarei dando, não é, Jô, ao consumidor a possibilidade, viu, Tereza, de você fazer a escolha adequada e criar uma competitividade adequada que não passa necessariamente pelo que o Fernando Rey colocou de comando e controle. Portanto, o inventário é básico para isso, quer dizer, ele gera um processo na sociedade e esse processo que tem que ser valorizado, quer dizer, não é apenas o inventário em si. E, aliás, Newton, se eu pudesse explorar um pouco você, eu queria que você comentasse como está o inventário nacional que está sendo feito, não é isso? Quer dizer, parece que houve um adiamento do prazo, agora eu já estou te provocando, me disseram que não vai ser mais 2010, enfim, porque é importante que se saiba que o inventário brasileiro, inclusive, é uma boa referência, porque vocês podem não acreditar, mas existe muita malandragem nos inventários dos países. Quer dizer, você tem que ter uma auditoria no inventário dos países, porque é o compromisso do país em relação ao inventário, e se aquele inventário não contém uma base de informações e credibilidade, você corre o risco de que esse inventário, na verdade, não corresponda ao real. Então, eu vou pedir para o Newton que explique um pouco como está o inventário brasileiro, um pouco qual é a diferença entre o inventário brasileiro, o anterior e esse, quer dizer, se tem alguma mudança. Queria pedir ao Moreira que também falasse um pouco da sua visão em relação a isso, inclusive do IPCC, quer dizer, essa discussão que existe de fazer com que o IPCC, os seus relatórios, sejam com base de dados mais atualizada. E depois eu vou passar para o João Wagner e para o Roberto. Desculpe mudar um pouco a agenda, mas eu não poderia deixar de explorar um pouco o Newton e o Moreira. Então, Newton, deixar de explorar.